Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Qual é o órgão?
Rádio Angola.
Rádio
uma rádio sem fronteiras.
Ah, ok.
Instru sinistro.
Luat, já foi dita muita coisa durante a conferência de imprensa. Eu queria, a partir da, particularmente, saber qual é a expectativa que tens face ao congresso, esse sétimo congresso do MPLA decorrer nesse preciso momento.
Qual é a expectativa? Nenhuma, rigorosamente nenhuma. É mais um daqueles conclaves de velhos que não dizem nada, repetem a mesma história, temos que fazer, temos que acontecer, mas nunca saem da cepa torta. Já são 40 anos e acho que por esta altura, eu já levo os meus 34, por esta altura já não estou propriamente à espera de nenhuma surpresa nem nenhuma novidade. A surpresa seria se o Zé Eduardo anunciasse que, contrariamente à vontade dos seus, supostamente à vontade dos seus militantes, que por razões de A, B ou C, sejam quais forem, não irá ser cabeça de lista para, do MPLA para as próximas eleições. Isso não vai acontecer, claro. Portanto, fora isso, acho que não há surpresa nenhuma a esperar. E pronto, acho que é tudo que tenho para dizer acerca desse congresso. Que
foi muito recentemente aprovada a lei da amnistia, que contempla também a vossa libertação. Como é que vocês receberam?
Bom, vou dizer o seguinte: se nós pensarmos que isto é um tabuleiro de xadrez, nós temos que dizer que a jogada do adversário foi muito astuta, porque conseguiu, ou pensa conseguir, com um único movimento, limpar a sua imagem, sair por cima como aquele que perdoa, o bonzinho, o benévolo, e passar por baixo do tapete um caso que manchou a imagem da nossa justiça. Sem que ela tenha continuidade, sem que o Tribunal Supremo tenha que se pronunciar, sem que hajam mais borradas e mais atropelos e mais quedas desnecessárias. Portanto, podemos dizer que foi uma jogada de mestre, mas nós estamos a estudar essa possibilidade de a recusar, porque aparentemente é possível, e se for possível nós vamos recusá-la, porque nós queremos levar isto até ao fim. Nós somos inocentes, temos a nossa convicção, temos convicção na nossa inocência, e pelo menos boa parte de nós tenciona abdicar disso, dessa amnistia.
Ok. Vocês normalmente se dizem injustiçados, que não cometeram nenhum crime e que estiveram atrás das grades por injustiça. O que é que vocês pensam fazer face a isso? A Laurinda disse para já que vão exigir, ela particularmente, é da opinião que se deve exigir alguma indemnização. Há possibilidade, eventualmente, hipótese, pelo menos também de avançar com um processo, um crime contra o Estado angolano?
Do pouco que eu percebo de lei, nós só podemos mover uma ação contra o Estado, uma ação de indemnização, no caso sermos absolvidos. Eu não tenho a certeza se, ao ser abrangidos e não podermos recusar a amnistia, gozando da presunção de inocência, se podemos ainda assim fazer isso. Mas eu acho que todos os mecanismos que nós tivemos ao nosso dispor para, de alguma forma, diminuir o impacto da injustiça que se abateu sobre nós, devem ser metidos em marcha. Seja um processo contra o Estado, portanto um processo de indemnização, seja perseguir figuras específicas do regime que manipularam isto de forma a fazer crer, durante algum tempo, a comunidade nacional e internacional, que nós seríamos golpistas, que nós teríamos intenção de levar a instabilidade no país. Portanto, isto também afeta a nossa honra e bom nome, sobretudo quando temos que passar tanto tempo presos por isso. Portanto, perseguir essas individualidades também, para que percebam que, por mais que o regime os vá proteger, estes processos, alguns deles são... Qual é o termo jurídico? Não prescrevem, né? E, portanto, vai ficar aí. Vai ficar lá à espera. E no dia que a Angola for livre, estes senhores não irão poder mais exercer, porque tiveram ao serviço de uma ditadura e fizeram um trabalho muito sujo e borraram o nome do país, arrastando o nome do país na lama. Portanto, nós vamos fazer tudo o que for possível, tudo o que os nossos advogados nos aconselharem, para restituir um pouco da nossa dignidade e do nosso tempo perdido, né?
Falou em perseguir algumas figuras do regime. Essa perseguição
judicial.
Não à margem
judicial. Não, nós não temos nenhum tipo. Acho que desde 2011 até agora, se podem procurar, que eu acho que não vão encontrar no nosso registro nenhum tipo de ação violenta propriamente dita. Nós não viemos até aqui sem agir violentamente. Com tudo o que conquistamos hoje, seria uma infantilidade fazer, tomar outro tipo de ação que não pacífica.
O que foi viver esse tempo todo dentro daquelas quatro muralhas, encarcerada dentro daquelas quatro muralhas, num país em que há recorrentes queixas de violações de direitos humanos? Qual foi a experiência?
Posso dizer que foi interessante. Obviamente que eu não quero dar aqui uma de herói, que aquilo foi fácil, faz com uma perna nas costas, mas é muito mais fácil quando a gente sente que do lado de fora tem muita gente consciente da razão que nos faz lá estar. Essa consciência, essa noção de que havia muita coisa a mexer cá fora, fez com que eu me sentisse, por um lado, até protegido, porque enquanto estava preso, em princípio, comendo a comida de casa, porque havia aquele receio de envenenamento e tudo mais, mas enquanto estava preso, eu estava sob a alçada e sob tutela do Estado. Tive muito tempo a ler, tive muito tempo para refletir, ponderar acerca de coisas que cá fora às vezes é mais difícil, dado o ritmo de vida que nós temos. Portanto, tem coisas positivas a tirar disso. Obviamente que é um ano privado de liberdade, isso não se compensa de forma alguma, né? Mas eu prefiro focar-me num aspecto positivo. Há muita coisa negativa a sublinhar, óbvio, e há muita coisa negativa a corrigir, óbvio, mas eu prefiro pensar que deram-nos um empurrão. Aquilo que nós alegávamos ficou provado, sem nós termos que fazer muito mais. Nós vivemos numa ditadura, não há liberdade de expressão. Não há liberdade de imprensa, não há liberdade... Na verdade, as liberdades são aquelas que eles querem dar, são migalhas. E assim que alguém quer ter uma fatiazinha, ou quer compor essas migalhas para fazer uma fatia de pão, essa pessoa é perseguida imediatamente. Arranja-se-lhe uma artimanha qualquer, põe-se na imprensa dizendo que fez A, B ou C, as pessoas não têm acesso a outra fonte de informação, agora começam a ter, felizmente. E então nós vivemos num Estado que persegue os cidadãos. Vivemos num Estado que não pode ter outra definição, senão um Estado ditatorial.
Luat, deixa só recuar um bocadinho mais, voltando a uma das questões que eu coloquei.
E que eu não respondi.
Respondeu muito assim, atingente. Vocês dependem de qualquer iniciativa que verem a tomar, certamente vão depender do aconselhamento de vossos, da decisão ou aconselhamento dos vossos advogados. Mas... no que toca à possibilidade ou não de avançar com um processo de crime contra o Estado, se for de iniciativa vossa, uma escrivã seria mesmo avançar ou não com uma ação judicial contra o Estado angolano? Sentido de uma...
Não, obviamente, para já dizer, os nossos advogados aconselham-nos a fazer isso. Portanto, os nossos advogados aconselham a mover uma ação contra o Estado. Portanto, vão perseguir judicialmente o Estado. Portanto, nesse aspecto, nós vamos acompanhar o que os advogados dizem, porque a maior parte de nós concorda com eles. Há, eventualmente, um ou dois, ou num grupo de 17 pessoas, parecendo que não, as opiniões podem divergir muito em relação a assuntos específicos. Mas neste assunto em particular, eu acho que a maioria acha que deve ser perseguido o Estado, quanto mais não seja para o Estado também perceber que estamos numa era diferente, em que o cidadão já não se intimida e que o cidadão, quando se sente injustiçado, vai reclamar que seja indemnizado por aquilo que sofreu. Portanto, nós consideramos, sim senhora, muito seriamente, aconselhados pelos advogados, mas nós não vamos sempre atrelados aos advogados. Aliás, advogados aconselharam-nos a não entrar no tribunal descalços, alguns deles, outros aconselharam-nos a não entrar no tribunal com camisas com palhaços, alguns deles, e às vezes nós sentimos que temos que fazer aquilo que nós sentimos, o que achamos que deve ser feito. Seja um erro, seja não, nós também aprendemos errando, aprendemos tropeçando, aprendemos caindo. Não podemos estar sempre só a ouvir um lado ou outro. Mas nós temos confiança nos nossos advogados e, em essência, tudo o que eles nos dizem que devemos fazer, sobretudo se nós achamos que é certo, nós vamos acompanhar o que eles pedem.
Luat Beira, eu tenho uma questão. Olhando para o vosso grupo, vocês são ativistas, uhum. E fazendo uma comparação com uma realidade europeia que é a Espanha, há um partido recente que é o Podemos.
Uhum.
E vai crescendo a pergunta, será que vocês um dia vão poder evoluir para um partido?
Mas vocês é quem? Aí a grande questão é, quem são vocês? Que grupo? Estes 17?
Sim.
Os 17 são um grupo porque fomos presos juntos. A maior parte das pessoas que estão aí, por exemplo, vocês ouviram o Benedito, quando o Benedito veio. O Benedito só estava lá há 15 minutos e a polícia apareceu. Nós não o conhecíamos. Ele apareceu porque ouviu por um de nós, que o conhecia, um dos 15, dos 17 que o conhecia, disse, olha, estamos a discutir isto aqui, tarará, aparece, e ele apareceu. Então, neste momento ele faz parte deste grupo que durante um ano esteve preso, mas antes não fazia e depois não tem obrigatoriedade de fazer. Portanto, eu não posso responder por todos. Eu digo que eu não tenho ambições de formar partido político nenhum. Eu acho que não, A minha luta e a nossa luta prende-se essencialmente com o fortalecimento da sociedade civil. Nós achamos, ou eu acho, que nós temos que despartidarizar as mentes das pessoas. O cidadão tem que sentir que pode falar sem necessidade de estar protegido por um partido. O cidadão, aliás, tem que questionar os partidos. Os partidos têm que ser veículo da cidadania e não um clube de pessoas no qual se é militante para se ter proteção, para se ter carro, para se ter emprego, para se ter um cargo. Então, eu sou mais pelo fortalecimento da sociedade civil como esse corpo tão multiforme, né? E é um trabalho muito mais difícil. Eu acho que enveredar simplesmente pela formalização, partido, ONG, o que for, seria o caminho fácil e o caminho já muitas vezes trilhado por outros. Mas não estou a gostar de experimentar outra coisa.
Terminou instantes na conferência de imprensa, visava apresentar a vossa versão, olhar aquilo que foi ventilado durante esse tempo. O que é que na verdade vocês esclareceram à sociedade?
Isso a sociedade agora é que tem que dizer. Nós tentamos passar a informação o mais sucinta possível, com a mensagem de abertura, o mais sucinto possível. Obviamente que as condições, a sonorização, tudo mais, se calhar não ajudaram muito, mas tentamos passar um resumo do que foi, do que nos trouxe até aqui hoje. Agora, o que é que nós passamos, não sei se a coisa foi bem passada ou não, se as pessoas se interpretaram ou como interpretaram, mas foi isso, era o nosso lado de como fomos detidos naquele dia 20, porquê. E mais ou menos um bocado das vivências que tivemos na prisão e das nossas ideias para o futuro.
Particularmente, que experiências é que viveu durante tanto tempo?
Se começasse agora aqui a contar as histórias todas, não íamos sair daqui hoje. São muitas, algumas muito más, outras menos más, algumas boas surpresas. São muitas, muitas, muitas coisas que vivemos.
O tratamento foi positivo ou menos?
Lá está. Isso é uma coisa que os jornalistas gostam de poder simplificar num sim ou não, mas que é muito mais complexo que isso, porque houve pessoas que nos trataram bem, houve pessoas que nos trataram mal. Como um todo, eu não posso dizer que tenha sido tratado de forma excelente, mas também não posso dizer que tenha sido tratado como um animal. Portanto, a resposta não é linear. Bem tratado por alguns, menos bem tratado por outros, maltratado por alguns também. Mas será, aqui devo dizer isto, foi a minoria. A minoria que nos... tinha algum ressentimento, algum asco, ou não se identificam connosco, ou acham que realmente somos maus e queremos o mal deles e queremos nos tirar o pão, mas é um grupo muito, muito, muito restrito. De resto, há uma grande solidariedade, mesmo parte dos agentes dos serviços prisionais, são cidadãos como nós, sofrem como nós, têm maus salários, em atraso como nós, e têm uma missão que às vezes é um bocado ingrata, mas eu fiquei agradavelmente surpreso com a maior parte deles.
Luat, só tenho uma pergunta, Luat. Olha, durante a vossa conferência de imprensa, também decorria o 7º Congresso do MPLA. O que lhe oferece a dizer sobre isso?
Desculpa. Olha, nós fomos marcando datas, à procura da data certa para podermos programar tudo. Aluguer do espaço, o material, a promoção, a divulgação. Nós nem sequer, na altura que marcamos o dia 17, nem sequer nos ocorreu que ia haver o Congresso do MPLA. Já foi mais de um mês, quase um mês. Portanto, aconteceu. E agora, quando a gente se deu conta que ia acontecer no mesmo dia, vamos fazer o quê? Vamos anular o nosso? Eles anulam o deles? Claro que não. Não, vamos fazer. Tem cidadãos para todo lado. Há pessoas que não vão estar no Congresso e que estão aqui. A sala é pequena. Acho que cabem 100 pessoas. A sala esteve cheia. A sala esteve cheia. E ainda por cima, acho que o MPLA fez-nos o favor de bloquear os jornalistas no 7º Congresso. Portanto... eles fizeram a atividade deles, nós fizemos a nossa. Nós não somos um partido político e não estamos a concorrer com o MPLA. Nós queremos é tirar o MPLA daí porque, como cidadãos.
Só a última pergunta. Sendo
qual é o órgão?
Rádio Angola.
Rádio...
Uma rádio sem fronteiras.
Ah, ok.
Sendo um partido que governa o país, acredita que lá sairão lá resoluções que poderão beneficiar o país?
Já respondi essa pergunta há bocado. Não acho. Não, assim, diretamente, eu não acho que possa sair nada de útil e proveitoso daí. Aliás, basta ver os sinais recentes com este o mais velho Lukoki, que saiu e ontem fez uma conferência de imprensa a anunciar as razões da sua saída do Comitê Central. Aquilo não está bem, não está saudável, e eles não têm intenção de melhorar porque também já não sabem fazer outra coisa. Eles criaram um monstro que agora está-se a devorar a si próprio. Então não espero mais nada desse clube de idosos.
Nosso governo é uma ditadura suprema, um regime esmagador, onde a tirania continua sempre em cena.
vamos conversar. Cotas Edu, precisamos conversar. Cotas Edu, precisamos conversar. Amarre seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar.
Expedições, estratagema, políticas sangrentas. O povo já não aguenta do jeito que Angola está. Está tudo dominado. O time do governo continua dando a zero, porque o time do povão está jogando sem goleiro. O meio campo não reage, a defesa foi dominada, marcou até golo contra. Desse jeito não dá. Senhor juiz, acabe logo essa partida. Mas cadê o juiz? Ih, tô viajando, o jogo não tem juiz. A regra de jogo é ganha quem tem poder, e continuam ganhando, e o povo sem poder.
Cotas Edu, precisamos conversar. Cotas Edu, precisamos conversar. Cotas Edu, precisamos conversar. Amarre seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar.
Armistício, compromisso, democracia e sumiço. Ladrões e traidor, a grana tem passe suíço. Venderam o país pela besta americana. O povo não reage, tem medo de entrar em cana. Quem jogava na esquerda passou para a direita. Carro bom, casa boa, saúde garantida, contas bancárias fora. Filhos na UK, no Brasil e na Lisboa, estudando numa boa, que mais? Só covardia. Tomaram do veneno, Emiliano Vacaína. Dizem quem toma adormece, mas depende de quem. Tomei daquele veneno e continuo acordado, ao mesmo tempo revoltar. Revoltar, yeah. Prefiro morrer de pé do que viver rastejando. Leão não é serpente, sou da tribo de Judá. E quem é, segue em frente. O efeito de Amani começa a ressuscitar.
Cotas Edu, precisamos conversar. Cotas Edu, precisamos conversar. Cotas Edu, precisamos conversar. Amarre seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar.
O nosso povo continua fiel ao MPLA. Ao passo do MPLA, deixa o povo pra lá. Sem emprego não dá. Moradias precárias, não existe educação. E a saúde é quando calha. O nosso povo no quimbo, o paludismo está matando. Malária causa loucura, morte só vem carregando. É tanta miséria que o povo angolano está comendo por sorteio. Se almoça não janta, 70% contraíram anemia. Sem assistência médica vão morrendo dia a dia, agradando o sistema que só reconhece Angola, Luanda, a capital.
Precisamos conversar. Cotas Edu, precisamos conversar. Cotas Edu, precisamos conversar. Amarre seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar. Cotas Edu, precisamos conversar. Cotas Edu, precisamos conversar. Cotas Edu, precisamos conversar. Amarre seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar.